Voltamos a apresentar Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado.
No Sintonia Ambiental de hoje, estamos falando sobre o landim, também conhecido por landi, guanandi e jacareúba, uma árvore nativa do Brasil, que ocorre no Cerrado, na Mata Atlântica e na Floresta Amazônica, e que produz uma madeira de boa qualidade, semelhante ao mogno, e com ampla utilização pela indústria moveleira, construção civil e naval. O landim é uma das poucas espécies de árvores nativas do Brasil que começa a ser plantada em larga escala para a produção de madeira nobre. Além disso, estão sendo estudadas as propriedades medicinais e cosméticas das suas folhas e do óleo extraído das suas sementes. O landim foi escolhido pelo pesquisador aposentado da Embrapa Florestas, Paulo Hernani Ramalho Carvalho, para ser uma das espécies estudadas por ele na sua tese de doutorado, e ele precisou da ajuda de morcegos para conseguir as sementes que necessitava. E, em agradecimento, usou essa história em um livro infantil, publicado pela Embrapa, A Viagem das Sementes.
O guanandi, ele marcou uma época na minha vida, porque ele é disperso de uma maneira fantástica pelos morcegos. E eu só consegui receber o grau de doutor graças a duas espécies de morcegos, lá em Paranaguá. Ah. Eles estavam com pena de mim, que eu não estava conseguindo juntar, eu precisava de 20 quilos. Então eles estavam me observando e aí eles começaram a falar numa língua que nem eu nem você sabemos falar. Morceguês.
Sim.
Aí disseram, vamos ajudar aquele rapaz que ele é bonzinho, né? Colocaram os frutos nas suas bochechas, ficaram de cabeça para baixo, regurgitando ou vomitando o caroço limpinho. Eu só tive a paciência de procurar os montículos na floresta e consegui juntar os 20 quilos e fiz a minha tese de doutorado.
Ah, é a sua tese de doutorado em cima do landi?
Três espécies, uma das quais é o landi.
Sim.
E aí, homenageando esse fato, no meu livro Infanto-Juvenil, A Viagem da Semente, eu mandei o desenhista desenhar um morcego de cabeça para baixo, escrito na testa, sou legal.
Sim.
Porque o morcego é fantástico do ponto de vista de plantar o guanandi. Nessas plantações de 300 hectares, você vai ver que tem frutos no chão. Sim. O morcego voa, com a mãozinha dele, ele bate no fruto. Se o fruto tiver maduro, o fruto cai no chão. Se tiver verde, fica na árvore. Aí o pessoal vai coletar e uma ocasião chegaram a coletar uma tonelada de frutos totalmente prontos para germinação, porque o morcego já tinha dado o aval.
É verdade. Ele parece que ele come a polpa,
sim,
né?
Sim, também come, mas derruba.
É. Não, porque eu também já encontrei
ele
isso.
Ele come a polpa, né? Ele solta a semente.
É, porque o guanandi é engraçado. Ele quando amadurece a semente, né? Ela cai, mas ainda verde.
Verde.
Né? Com aquela polpa verde.
Mas já está pronta fisiologicamente.
Pois é. Mas eu já achei na floresta, como o senhor disse, montinhos assim.
É, montinhos.
Cheio do caroço, sem a polpa.
E alguns estavam ainda com a própria babinha do morcego.
É.
Já fazendo a protusão da raiz.
Certo.
Já estava germinando.
É verdade. Quer dizer, então que eles ajudam a germinação.
Não, são duas espécies. O famoso Artibius lituratus.
Sim.
E o Platymicus lineatus, que são as duas espécies de morcego que são os plantadores do guanandi.
E que a gente tem muito medo, né? As pessoas têm muito medo do morcego, porque chupa sangue, mas essas espécies...
Não, só três espécies.
Né? Essas espécies aí não chupam sangue,
não,
né?
Das 960 espécies de morcego que ocorrem no mundo, 160 no Brasil, só três são hematófagas.
Sim.
Mas essas hematófagas também são frugívoras também.
Ah, é?
É.
Mas essas que comem o landim não são?
Não, são normais.
Não chupam sangue?
Não chupam sangue. Sim. Ele também é disperso pelo tucano, pela gralha azul, por vários tipos de macacos, veados.
Sim.
Ele aí, você já viu o fruto, né? É grande, né?
É, o fruto grande.
E suculento, né?
É.
E suculento.
É.
Então dá uma alimentação assim de porcos quase meio selvagens, também comem.
Sim,
então é uma alimentação de altíssimo valor, rapaz.
Sim.
Produz assim no espaçamento 3x3, como o caso de garça. Olha, chega a pensar em toneladas.
Sei.
Para colher.
Agora é engraçado que eu cato semente landim, né? Agora
Sim.
mesmo elas estão começando a amadurecer aqui em Brasília.
Certo.
Mas eu noto que algumas árvores têm muito e outras árvores não têm nada.
Sim, isso faz parte, por isso que você deve sempre coletar semente de no mínimo 25 árvores, mas de árvores que tenham uma boa produção de semente.
É.
Aquelas que têm pouca descarta.
Pois é, agora, por exemplo, tem umas árvores que eu colho, inclusive, nos jardins de Brasília, né?
Certo.
Tem uma árvore plantada numa quadra que ela, assim, ela não tem o aspecto típico do landim, né? Porque ela foi plantada num lugar aberto, então ela é esgalhada, ela tem uma copa redonda, ela não é aquela árvore alta, comprida, com a copa lá no, em cima, ela tem uma copa relativamente baixa.
Certo.
Mas ela dá
Árvore de
muita.
estrada, né?
Como?
Árvore de estradas.
É uma árvore aberta,
Que
assim,
fica
né?
bem aberta,
Ela
né?
fica bem aberta, aquela copa redonda, bem aberta.
Certo.
Mas ela dá muita semente todo ano. É engraçado isso, né? E eu colho semente dela. Agora eu não sei se pelo fato dela ter essa copa assim, se ela não vai me dar mudas adequadas para o valor madeireiro, né? Que seria
Sim.
aquela haste comprida. Ou se ela ficou assim porque ela foi plantada num lugar aberto, então a tendência dela foi abrir a copa.
É, tem uma variedade de Guanandi que eu conheci lá no litoral do Paraná, em Paranaguá, pelo seu Adão, chama-se Guanandi Piolho. Esse Guanandi Piolho, a madeira dele é toda crespada, compreendeu?
Sim.
Não é nada bom. Então o pessoal da Embrapa está estudando, coletando material do Guanandi Piolho para ver se isso é um caráter genético. Se
Sim.
for um caráter genético ruim, vai dar problema nos plantios, porque tem muito Guanandi piolho aí sendo semeado, tá?
Quer dizer, então, o que o senhor falou, são muitas variedades? É tudo.
Sim, variedades e especialistas acreditam, já que o material tipo foi coletado no Espírito Santo, ele ocorre na Amazônia, no Centro-Oeste, no Sul e em várias regiões que poderão ser duas espécies, tá? Então tem que ter bastante cuidado. A outra coisa bastante importante é que na região da Bahia e do Espírito Santo tem outra espécie da mesma família, também chamada de Guanandi, que é o Anani ou Bulandi, que o nome científico é Sinfonia globulífera, que tem a flor é vermelha, enquanto o Guanandi é amarela.
A flor é amarela.
Inclusive na região litorânea do Espírito Santo tem distrito, um distrito chamado de Guanandi. Quando você chega naquele distrito, lá tem a Sinfonia globulífera. Inclusive, houve uma mancada, né? Numa dessas entrevistas aí, e o camarada estava coletando sementes de Guanandi no sul da Bahia. Quando ele disse: "Minhas sementes são vermelhas", eu aqui já gritei da cadeira aqui: não é o Guanandi, é a Sinfonia globulífera. Tá? São espécies com o mesmo tamanho, mesmo nome popular, mas que tem diferenças bastante fortes.
São espécies diferentes.
É da mesma família,
Mas
tá?
essas variedades aí do landim é como se fosse assim o IP. Tem o IP amarelo, o IP
Só que
roxo.
por enquanto, né, tem que verificar se são apenas variedades em função do solo, do ponto de vista de madeira, né? Guanandi piolho, Guanandi cedro, né? Tem um nome também de Guanandi cedro, né? Na América Central, que ele é mais conhecido há mais de 100 anos, eles fixam no nome Maria. Cedro Maria, Palo Maria ou simplesmente Maria. É o nome principal dele.
E a madeira é de utilidade na indústria moveleira?
Sim, a madeira é para construções navais, né? Quando você fala construções navais, justamente é quase da teca, né? É a madeira que tem a maior utilização, é construção naval ou móveis de luxo, né?
E depois de serrada, parece que o preço da madeira já está atingindo aí cerca de US$ 1.000
Sim,
o
é
metro cúbico.
lindíssima. O Guanandi idoso, de 100 anos, a madeira é um vermelhão fantástico. Aquilo com uma cera ou uma lixa 500 é um espetáculo, confunde com o mogno, né? O pessoal da Tropical Flora tem uma mesa dessas mesas, acho que de para 20 pessoas. Eles trouxeram a madeira de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Calcularam a idade 70 anos. Aquele é o Guanandi mesmo da floresta, ou seja, com as propriedades físicas definitivas. Os Guanandis mais de plantios, ele tem uma tonalidade um pouco amarelada. Certo. Depois é que ele vai para se transformar no vermelho.
Então o senhor recomenda aí para o nosso agricultor familiar que esteja nos ouvindo plantar o guanandi, mas em associação com outras espécies que cresçam, sim, bem na região dele.
Claro, louro pardo, só Brasil, angico, vinhático, palmarfim, jiquitibá branco, jiquitibá rosa, araruva, arariba amarelo, todas as espécies de madeira nobre, mas que tem graus de crescimento até superior ao guanandi.
Tá certo. Tá bom então, doutor Paulo.
Tá bom.
Então um grande abraço para o senhor e mais uma vez obrigado pela entrevista.
Obrigado então. Felicidades.
Esse foi o pesquisador aposentado da Embrapa Florestas e autor da coleção Espécies Arbóreas Brasileiras, Paulo Hernani Ramalho Carvalho. No próximo programa, vamos trazer a entrevista do diretor técnico de uma das poucas empresas reflorestadoras do Brasil que se dedica a plantar árvores nativas do nosso país. Eduardo Ciriello vai nos dar detalhes dos resultados já alcançados por um plantio de landim que já tem 7 anos e os rendimentos econômicos que o empreendimento pode dar ao final de 20 anos. O Sintonia Ambiental de hoje fica por aqui. Reportagem, apresentação e edição, José Carlos Sigmaringa.
Acabamos de apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Você pode sugerir temas para o programa. Ligue para a Rádio Senado no 0800-61-2211. A ligação é gratuita. O nosso endereço eletrônico é radio@senado.gov.br. Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado. Este programa está na internet em www.senado.gov.br/rádio.